Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Estamos em Romanos, capítulo 12, e este sermão corresponde ao dia 23 de outubro de 2022. Revisão de Romanos. Paulo está escrevendo para uma igreja que está dividida no núcleo e cercado por uma cultura que se posiciona como inimiga da igreja. As divisões abundam nas relações dos irmãos e irmãs e dentro a hostilidade abunda para com os de fora. Ele fundamentou as bases para a salvação através da graça, fé, e então no capítulo 12 ele voltou para o que é prático. Ele se move para explicar a eles exatamente como esse novo brilhante sistema de crença deve funcionar como sistema operacional em suas vidas. O sistema de crenças, ele é igual ao manual de instruções. O sistema operacional, o que realmente faz ou não faz o trabalho. Então não tentamos criar uma planilha usando um manual de instruções, mas precisamos do real sistema operacional para isso. Então, no, em Romanos 12, Paulo fala sobre os sistemas operacionais dos crentes, dizendo: é assim que você sabe que se sua fé está ou não funcionando como Jesus pretendia que funcionasse. Então, 2 semanas atrás, o pastor Brad, ele cobriu um verso, na verdade, apresente seus corpos como sacrifício vivo, morra para si mesmo. E isso é bom também para lembrar quando nós iniciamos essa sessão da carta de Paulo. Não há promessas para uma vida de facilidades ou uma obsessão, auto-obsessão, mas há uma promessa para uma vida verdadeiramente gloriosa e eternamente recompensadora. O amor, ele deve ser sincero. Odeie o que é mau, agarre-se no que é bom. E seja dedicado um ao outro no amor. Honre uns aos outros acima de si. E nunca falte em seu zelo, mas mantenha o seu fervor espiritual servindo ao Senhor. Romanos 12, 9 ao 11. Então, o amor aqui, ele diz que deve ser sincero. E essa palavra sincero significa sem simulação. Cidade simulada. Construa uma cidade e finja que você administra. Construir um restaurante, pilotar um avião, ser um herói de guerra. Criamos 1 milhão de maneiras de fingir que somos algo que não somos. E as recompensas de fingir, perseguições, também são simulações. E elas não são reais. Então aqui Paulo lhe diz que nada desse fingimento para aqueles que alegam ter fé em um único e verdadeiro Jesus. Seu amor não precisa ser perfeito, mas tem que ser real, genuíno, sincero. Na América, nós somos propensos a ter um amor hiperbólico. Eu amo vitaminas. Esse hambúrguer é de transformar a vida. Então, estamos tão acostumados a vomitar besteira e é difícil reconhecer mais as coisas reais, mas não impossível. Pensa na época em que alguém demonstrava um verdadeiro e sincero amor por você. Amor assim. Então Paulo diz a eles que mantenham seus valores fundamentais corretos, amem as coisas certas e odeiem as coisas certas. Talvez algo sobre valores fundamentais aqui. Desculpe, odeiem as coisas não certas. Nunca falte o zelo. E este me pegou, porque eu tenho estado muito cansada nos últimos 3 anos. Cansada de lutar, cansada da ginástica teológica que está acontecendo na igreja com I maiúsculo, só cansada. E exausta. E isso não soa muito zeloso, não é? O choro do meu coração nos últimos meses mudou, de conserte o nosso mundo para conserte sua igreja. Para restaure em mim uma paixão pela restauração de todas as coisas. Faça-me zeloso novamente pelo que só você pode fazer em nosso mundo. A coisa é, se perdemos o nosso zelo por sua obra e seu caminho, que faremos o trabalho errado e da maneira errada em vez disso. Paulo, ele foi zeloso perseguidor de cristãos até que Jesus atingiu com uma luz e o transformou para o bem. E verdadeiro e o belo. Então, quando perdemos a nossa visão para o bem, o verdadeiro e o belo também podemos facilmente substituir por um zelo e criticar em vez disso, tornando-nos amargos e ineficazes. Mantenha seu fervor espiritual servindo ao Senhor. A maioria das coisas que drenam o nosso fervor são pessoas. E é isso que essa passagem vai nos ajudar a enfrentar. Como podemos permanecer apaixonados por Jesus e sua igreja e seu mundo, quando a sua igreja e seu mundo são tão cheios de humanos, difícil, exigente, caídos e equivocados humanos? Isto é o que ele está prestes a nos dizer. E segurem seus chapéus, porque tenho em mente o primeiro verso. Ofereça seus corpos como sacrifício. Sejam alegres na esperança, pacientes nas tribulações e fiéis na oração. Compartilhe com o povo do Senhor que está em necessidade. Pratiquem hospitalidade. Abençoe aqueles que te perseguem e abençoe e não os amaldiçoe. Alegrai-vos com os que se alegram, chorem com aqueles que lamentam. Vivam em harmonia uns com os outros e não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar com pessoas de baixa posição. Não sejam vaidosos. Romanos 12, 12 ao 16. Desculpa. Paulo muitas vezes escreve em uma trilogia, especialmente Romanos, na maioria, especialmente aqui nessa mensagem. Aqui ele recita uma frase com três dizeres. A cada uma poderia ser um sermão completo aqui. Seja alegre na esperança, seja paciente na aflição e seja fiel na oração. Tudo isso é produto do trabalho que está sendo feito exclusivamente internamente. Seja alegre. Agora, mais adiante nessa passagem, ele instruirá para chorar com os que choram. Então, Paulo não está ordenando alegria. Ele está defendendo a supressão de todas as emoções negativas. Ele está, eu creio, oferecendo a esperança alegre como uma bela opção que nos servirá bem quando escolhermos. A esperança alegre pode durar ao lado de uma profunda dor. E eu conheço essa, experimentei essa. A alegria e a tristeza, elas não são emoções exclusivas. Ambos são verdadeiros e válidos. Mas Paulo está dizendo: sempre seja intencional para pegar o cheiro da alegria no ar. Seja paciente na aflição e fiel na oração. E essas três coisas são a configuração interna para as ações externas que ele vai abordar a seguir. Eles são os combustíveis que nos movem para fazer essas coisas muito difíceis. E aqui vamos acampar para o resto do nosso tempo juntos hoje. E eu acho que é isso que é muito importante. Não pagueis a ninguém com o mal por mal. Tenha cuidado para fazer o que é bem aos olhos de todos. Se for possível, na medida que depende de você, vive em paz com todos. Não tomem vingança, meus queridos amigos, mas deixem o espaço para a ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo está com fome, alimente-o. Se estiver com sede, dê-lhe algo para beber. E ao fazer isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos nos concentrar no núcleo dessa passagem. Se for possível, no que depender de você, vive em paz com todos, assim diz Romanos 12, 18. A palavra paz nessa passagem é uma palavra grega e é usada desta vez em todo o Novo Testamento. Isso significa eureneuontes, manter a paz, viver em paz. Na maioria das vezes, quando a paz é mencionada no Novo Testamento, é esta paz que é usada. Eirene, prosperidade, paz, tranquilidade, descanso, saúde, bem-estar, para se juntar quando todas as partes essenciais são unidas. E encontramos essa paz no versículos como, em versículos como esse. Ele diz a ela: filha, sua fé te curou. Vá em paz, liberte-se do seu sofrimento, em Mateus 10, 34. Essa palavra paz, de fato, é usada quase em todas as vezes que Jesus cura alguém. Ele juntou os pedaços quebrados da sua vida. E esse tipo de paz que traz resolução e determinação, ela traz restauração e redenção. É um tipo maior e holístico de paz. Podemos chamar isso de paz, de shalom, porque isso é exatamente o significado. Vamos olhar para o nosso texto em Romanos novamente. Se for for possível, no que depender de você, vive em paz com todos, diz Romanos 12, 18. E esse tipo de versão despojada e econômica da palavra, você pode até mesmo ouvi-la na linguagem ao redor de Paulo, tanto quanto você pode, em qualquer medida que você possa controlar, mantenha a paz com as outras pessoas. Estamos lidando com dois tipos de paz muito de tipos de e muitos tipos de inimigos. Com alguns inimigos, a única opção será a versão econômica da palavra. Apenas deponha suas armas e vá em frente. Concordo em discordar, aceitar e ignorar. Vivendo de acordo, em acordo é difícil, e Paulo não está sugerindo que é um requisito para nós com todos. Amós 3 diz: duas pessoas podem andar juntas, ao menos que estejam de acordo. Não, imagine ser amarrados a uma corrida de três pernas e o primeiro prêmio é de 5 milhões de dólares, com alguém que tem uma linha de chegada totalmente diferente em mente. Isso rapidamente transformaria numa luta e depois numa guerra. Pessoas iriam se machucar, pareceria uma coisa absurda. Então, as palavras de Paulo estão guiando a nossa corrida de três pernas e temos que responder à pergunta: a paz é possível? Posso ir aonde a pessoa está indo e ainda viver de maneira que eu acredito que Deus me chamou para viver? Eu estou sendo ferido nesse relacionamento? O que seria preciso? Eu preciso mudar a minha mente sobre algo? Arriscar na ideia de outra pessoa? Relaxar o meu direito de estar certo? Ou fazer essas coisas comprometida com quem eu sou? Ou comprometeria quem eu sou, perdão. Às vezes é possível trabalhar e até lutar pelo shalom nos relacionamentos. E às vezes é bom e certo deitar as suas armas, desamarrar as cordas que existem e ir embora. Mas quer você fique e lute ou vá em paz, Paulo diz que a nossa resposta aos nossos adversários deve ser sempre essa: não se vinguem dos seus queridos amigos, meus queridos amigos, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha e eu vou retribuir, diz o Senhor. Né? Pelo contrário, se o seu inimigo está com fome, alimente-o. Se estiver com sede, dê-lhe algo para beber. E se ao fazer isso você amontoará brasas ardentes sobre a cabeça dele. Romanos 12, 19 ao 20. A palavra inimigo significa adversário. Enquanto existem dois tipos de paz, há muitos tipos de adversários. Existem aqueles que se opõem fundamentalmente ao nosso sucesso, ao bem-estar. Estes são os inimigos abjetos. Com esses inimigos, você não pode estar em alinhamento, você não pode mover na mesma direção. Você está fundamentalmente oposto. E Shalom não é possível com eles. Embora o Shalom seja possível apesar deles. Com esses adversários, por mais que dependa de você, abaixe suas armas e siga em frente com sua vida. Não busque vingança. Dê espaço para Deus trabalhar. Ele está nisso. Ele tem isso e ele ama. Ele tanto quanto ele te ama. Então ele é o melhor em manter o fim em mente quando ele trabalha. Então não busque a vingança. Então vai mais adiante na verdade e você deve dar comida a ele se ele estiver com fome. As águas, água se tiver com sede, em outras palavras, não retenha compaixão quando está em seu poder de dá-la. Não desumanize, não coloque seu inimigo fora do amor de Deus. Depois há adversários que são necessariamente contra nós, que não são necessariamente contra nós. Eles podem não nos odiar, eles podem nos amar, e na verdade eles podem ser casados, inclusive, conosco. E em qualquer conversa, duas pessoas boas podem encontrar-se em lados opostos de uma questão. Em um segundo, momento, dois amigos podem ir da harmonia ao calor do ódio. E como respondemos quando nos encontramos separados ideologicamente de alguém quem preferíamos estar de acordo? Eu acho que essa passagem ainda funciona como certo tipo de corrimão para nos manter dentro do caminho de Jesus. Não busque a vingança, deixe espaço para Deus trabalhar. Não retenha a bondade que está em seu poder para dar. Na escala de inimigos do inimigo mortal e da tia Brenda, com os pontos de vista políticos opostos no jantar de ação de graças, nós somos chamados a fazer o máximo de paz possível. Então, eu não tenho tudo isso planejado, e as instruções de Paulo são uma bússola, não um mapa. Ele não inclui muito em termos de detalhes, mas desconfio que, porque a sua intenção aqui não é eliminar a nossa necessidade de Espírito Santo. Ele nos dá corrimãos para que saibamos se estamos nos desviando terrivelmente do curso, mas o nosso perdão, mas o nosso objetivo é estar bem no centro da pista do amor de Deus, e para isso teremos que estar dispostos a fazer pelo menos algumas coisas. Primeiro, faça perguntas difíceis ao seu próprio coração. Shalom é possível? Existe uma área onde o orgulho ou o pecado está atrapalhando o caminho da harmonia para a qual Deus me chamou? Segunda, pergunte ao Espírito Santo: existem áreas que estou consciente ou inconscientemente buscando vingança? Eu estou retendo bem que eu tenho o poder de dar? Ou o que aconteceria se eu desse? 3. Pergunte ao Espírito Santo: este relacionamento é tóxico, abusivo, perigoso ou prejudicial? Você é capacitado por Paulo para também buscar a sua própria paz? Na verdade, você deve, às vezes, tem que desamarrar esta corda e ir em frente. E 4. Que abençoe. Como você abençoa alguém? Essa palavra abençoar significa conferir ou transferir uma bênção. Você abençoa alguém a cada vez que você pede sinceramente a misericórdia que recebeu de Jesus para ser a mesma misericórdia que eles recebem de Jesus. Você também os abençoa toda vez que se recusa a amaldiçoá-los para alguém. Uma nota interessante na instrução de Paulo é que ele cita erroneamente Provérbios. E não temos que cavar muito fundo na história de Paulo, credenciais para saber que ele saberia que este provérbio em sua totalidade. O versículo que ele está citando, na verdade, é assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe comida para comer; se estiver com sede, dê-lhe água para beber. E ao fazer isso, você amontoará brasas na sua cabeça e o Senhor te recompensará. O que Paulo diz é o seguinte: se o seu inimigo está com fome, alimente-o; se estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Ao fazer isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu acho que pode ter algo a ver com a coincidência de Paulo na nossa condição humana. Essas respostas aos inimigos não é para que recebemos algo bom de Deus, é para que nos tornemos algo bom, para que o caráter e semelhança de Jesus comece a ganhar vida em nós, totalmente, livremente, lindamente vivo. Porque Paulo, ele tem tudo a ver com a formação espiritual e é tudo sobre orientação de tudo que somos em torno de tudo que ele é, que Deus é. E quando eu venho num grupo adorável de amigos dedicados que estão comigo e para mim e tornar a minha vida mais rica por estarem nela, aprendi mais sobre o amor de Jesus por ter um punhado de inimigos também determinados. Resposta: ore por um inimigo. Quem é o seu inimigo e por quê? Qual é o meu objetivo de paz ou shalom? Há uma maneira de eu conseguir o caminho de Deus trabalhando em sua vida? Existem maneiras de amaldiçoar em vez de abençoar? Existem maneiras de reter compaixão ao bem que está em meu poder de dar? E esta foi a mensagem de hoje. Que vocês tenham gostado e acompanhado até aqui. Eu agradeço. E esperamos vê-los na próxima semana. Muito obrigada.